muito boa tarde a todos. A pedido da senhora deputada Elsa Paes, que é a relatora, no relatório que tinha de ser apresentado agora, e uma vez tem que se ausentar para outros afazeres parlamentares, e eu dou-lhe de imediato a palavra antes de entrarmos no resto da ordem do dia.
Muito obrigada, Sr. Presidente, pela compreensão desta minha agenda hoje um bocadinho complicada, dado que os colegas da primeira comissão já estão no Centro de Estudos Judiciários. Eu gostaria também de acompanhar aquela visita. Passando ao relatório, é um relatório sobre a aplicação da Diretiva 2005/71 relativamente a um procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação científica. Nós, através da lei designada genericamente Lei de Estrangeiros, Lei de Entrada, Permanência, Saída e Afastamento de estrangeiros do território nacional, de certo modo fizemos a transposição desta diretiva através dessa lei. Mas essa lei não é única exclusivamente para fazer a transposição dessa diretiva, porque ela faz a transposição de mais 6 diretivas, daí que as questões relacionadas com a investigação estejam diluídas também num conjunto de outros assuntos tratados por essa lei. Este relatório foi baseado em... A metodologia adotada pela Comissão foram inquéritos ad hoc à Rede Europeia das Imigrações e também debates que fizeram com os Estados-membros. De um modo geral, para não estar a entrar... Isto está com um som complicado. Para não estar a entrar no... Eu acho que... De um modo geral, eu posso dizer que dos 15 artigos ao nível de Portugal, a grande maioria deles foram transpostos e, relativamente a alguns que eu irei aprofundar um bocadinho melhor, existem, de todo modo, algumas dificuldades e necessidade de introduzir algumas melhorias na transposição desses artigos. Mas poderei dizer, ao nível mais geral, que em todos os Estados-membros, a maioria dos elementos estruturais da diretiva foram transpostos, quer ao nível da aprovação de organismos de investigação, por um lado, quer também a convenção de acolhimento ou procedimentos de admissão. De uma maneira geral, devem ainda ser, apesar desta transposição por todos os Estados-membros, devem ainda ser introduzidas melhorias, sobretudo ao nível da transposição, mas também a alteração de alguns aspectos muito particulares da diretiva, como aspectos relacionados com a disponibilização de informação. Dois pontos não estão ainda concretizados na maior parte dos Estados-membros, que têm a ver com o número baixo de investigadores admitidos. Portanto, há necessidade de, a este nível, os Estados-membros desenvolverem estratégias para aumentar este número de investigadores, para atrair mais investigadores para investigadores na área da investigação, e também as questões relacionadas com a igualdade de género, portanto, atrair também mais mulheres para a investigação. As soluções apresentadas passa por uma efetiva implementação da diretiva, mas também por alterações de alguns aspectos muito particulares da diretiva, nomeadamente uma definição mais clara da qualidade e formatos jurídicos das convenções de acolhimento, uma uniformização maior das atualizações, a publicação das listas dos organismos de investigação, bem como uma definição mais clara dos prazos para a tomada de decisão destes pedidos. Relativamente a Portugal, o que é que eu poderei dizer? Poderei dizer, ao nível das implicações para Portugal, que dos 15 artigos, a generalidade, a grande maioria deles, foram transpostos. Relativamente a 4 deles, há necessidade, de facto, dado que esta nossa lei é genérica e não transpõe apenas esta diretiva, mas um conjunto de outras, haverá necessidade de aprofundar algumas questões no que diz respeito ao artigo 5, quinto, sexto, sétimo e décimo terceiro, que têm a ver especificamente com questões relacionadas com o poder dos Estados-membros para exigir aos organismos de investigação um compromisso por escrito de que arcarão com os custos de qualquer permanência irregular e regresso do investigador, por um lado. Por outro lado, também o estabelecimento de condições específicas para recusa de renovação. Estes aspectos no nosso ordenamento precisam de ser mais aprofundados e precisam também de ser mais aprofundadas algumas condições de acolhimento, dado que a nossa regulamentação não se verifica ao nível do objeto e duração da investigação e, portanto, esta questão precisa de ser aprofundada, bem como também não está suficientemente regulamentado o dever dos organismos de investigação emitirem um certificado de responsabilidade financeira a favor do investigador, bem como no artigo 7º, relativamente a algumas condições de admissibilidade, onde haveria necessidade de criar uma categoria de investigador nacional para país terceiro e o facto de não ter sido criada pode limitar o eventual acesso dos investigadores e também salientaria as questões da mobilidade entre os Estados-membros. Portugal não tornou necessária a incorporação na legislação nacional de questões relacionadas com esta mobilidade e pelo facto de não o ter feito, isto pode constituir-se como um fator de insegurança jurídica e limitar também o direito à mobilidade. Assim sendo, e salientando estes aspectos relevantes e as implicações para Portugal, eu posso dizer que, de um modo geral, pese embora estas questões destes quatro artigos devam ainda ser mais aperfeiçoadas, nós, de todo modo, temos vindo a cumprir este dossiê com avanços significativos que devem ser destacados. Portugal registou um aumento significativo no número de mulheres na investigação científica, com uma percentagem de 44%, muito superior à média europeia de 30%, ou seja, estamos já a cumprir um dos objetivos da Estratégia 2020, mesmo antes dele ser definido como objetivo central dessa mesma estratégia, daí a necessidade desta questão continuar a ser acautelada para mantermos os padrões de promoção da investigação para mulheres, como tem vindo a ser feito até ao momento. Um dos outros indicadores de que Portugal também registra melhorias muito significativas tem a ver com o número de investigadores por permilagem da população ativa, que em Portugal correspondia em 2009 a 8,2, ultrapassando já a média europeia e da OCDE em número de investigadores para a ciência. Portanto, esta questão, que é também uma questão central ao nível dos objetivos da Estratégia 2020, está já a ser cumprida por Portugal, daí a necessidade de se dever continuar a fazer um esforço para a sua manutenção. Por outro lado, um dos outros objetivos tem a ver com a inscrição de investigação, da área da investigação e desenvolvimento, de 3% do PIB. Nós, em Portugal, registávamos já em 2009 1,71%, que nos garante, desde logo à partida, uma posição muito confortável para que até 2020 venhamos a atingir os tais 3% do PIB destinados à investigação e desenvolvimento. E é sobretudo isto que eu tenho a dizer relativamente a este relatório, e assim sendo, como não cabe a verificação do cumprimento do princípio de subsidiariedade, proponho que este relatório seja remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para a elaboração do parecer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho já a inscrição do Sr. Deputado Miguel Tiago, que já a palavra, se mais algum Sr. Deputado ou Deputada se quiser inscrever. Agradecia. Sr. Deputado Miguel Tiago tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada Elsa Paes, também cumprimentá-la pelo trabalho de realização deste relatório sobre esta comunicação. Temos, porém, algumas questões que gostávamos de colocar à Sra. Deputada para, de certa forma, garantir a viabilização, o voto favorável do PCP neste relatório. e deixar-lhe uma questão também. Temos o próprio relatório, identifica que há algumas vertentes da diretiva que em Portugal não foram ainda transpostas, mas não há propriamente a identificação dessas matérias. Seria importante, até porque depois nas implicações para Portugal, a senhora deputada relatora faz um conjunto de considerações, mas nelas não se refere, pelo menos, a duas questões que consideramos essenciais. O rácio técnico investigador, que na sua intervenção falou, mas que ou nos passou ou não está referido no relatório, e a Carta Europeia do Investigador, que também não vem referida, que é, e talvez, a pedra de toque para toda esta arquitetura, e talvez fosse importante referir o facto de que em Portugal não existir ainda legislação que transponha os preceitos da Carta Europeia do Investigador. Apenas também um apelo à senhora deputada relatora, no sentido de converter algumas das partes que aqui tem nas implicações para Portugal em opinião do relator. Isto porque, se assim for, o PCP pouco terá a apontar a algumas das coisas que aqui estão identificadas ou que aqui estão escritas, mas sendo apresentado como parte integrante do nosso relatório, nós não podemos subscrever um conjunto de questões. Não podemos subscrever, por exemplo, que se possa considerar que 44% dos investigadores em Portugal sejam mulheres, sem discriminar que esse número inclui os bolseiros. Caso contrário, este número não é verdadeiro. Tal como os 8,2 per mil, que aqui a senhora deputada por lapso põe por cento, os 8,2 per mil ETIs em ciência, em 2009, também incluem os bolseiros. E, aliás, incluem inclusivamente alguns técnicos, segundo os dados do inquérito ao potencial científico, o último que temos, que é precisamente o de 2009. Se assim for, estes dados, com estas correções, poderão, de certa forma, ser aqui colocados, mas também era importante dizer que, no que toca a bolseiros, por exemplo, não há o cumprimento de nenhum dos preceitos da Carta Europeia do Investigador. E, portanto, por exemplo, nas mulheres. Nas mulheres, como sabe, as bolseiras de investigação científica, ainda mais do que os bolseiros, estão desprotegidas num conjunto de situações, nomeadamente na gravidez, em direitos de maternidade, porque pura e simplesmente não existe um regime contratual laboral. Não é? Há um contrato de bolsa que não implica esses direitos. Termino apenas dizendo o seguinte. A senhora deputada também refere que o PIB para a ciência, eu julgo que quer dizer a despesa pública e privada para a ciência, situava nos 1,71%, e já agora só 0,75% só 0,75% dentro desses 1,71% é que são públicos. E, portanto, isto também muda a forma como diz que isto ilustra a aplicação desta diretiva em Portugal. Portanto, se passasse esta parte para a opinião do relator e fizesse este elogio à evolução das políticas, como a senhora deputada identifica, ou como pelo menos as entende, numa área em que, portanto, fosse a sua opinião, tudo muito bem. Agora, dizer que estamos a cumprir a diretiva, que ainda nem sequer foi totalmente transposta, e que, por exemplo, para os bolseiros nem sequer é aplicada, e que é o grosso dos nossos recursos humanos em ciência, e dizê-lo com estes dados, com isso, obviamente, o PCP não pode concordar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Mais algum Sr. Deputado ou Deputada deseja usar a palavra? Não? Eu dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Paes para responder às questões colocadas pelo Sr. Deputado Miguel Tiago, se assim o entender.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Tiago. Miguel Tiago. Eu acato as suas questões. De todo modo, eu acho que o relatório está bem claro quando, ao descrever os vários artigos e a forma como Portugal os transpôs para o seu ordenamento jurídico, nomeadamente no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 7º e no artigo 13º, está bem demonstrado quais são as questões, aliás, eu falei delas na exposição agora do meu relatório, não sei se o Sr. Deputado estava presente quando eu fiz a exposição, pronto, mas não só as referi no relatório, mas referi-as, ou seja, não referi as questões que não levantam qualquer questão relativamente à transposição, e podia fazê-lo, tanto mais que são muito maiores do que as questões onde, do que as áreas onde ainda se levantam algumas questões, portanto são 4 artigos e em alguns deles a questão que se levanta já não é genérica, mas apenas parcial, portanto dos 15 artigos, em 4, há de facto necessidade de um melhoramento dessa transposição, tanto mais que esta, nós não temos uma lei específica para transpor apenas esta diretiva. Nós temos a lei de estrangeiros que transpõe 7 ou 8 diretivas, até tenho aqui o número, que transpõe 7. Portanto, esta é uma das diretivas que é transposta no quadro dessa lei, daí que também as questões mais específicas e de algum pormenor que estão aqui identificadas no relatório não tivesse no quadro dessa lei, não tivessem sido, e, por este, e segundo este relatório, agora também poderia fazer outras análises mais aprofundadas para perceber se estas questões estão resolvidas pelo enquadramento geral da lei de imigração. Tenho a dizer que esse trabalho não fiz, porque demoraria um outro tempo, mas no quadro deste dossiê poderá vir a ser feito. Portanto, de todo modo, estas questões estão identificadas. Não as identifiquei especificamente na conclusão, posso fazê-lo, dando conta, para não estar novamente a repetir tudo, mas posso, na conclusão, referir que há questões relacionadas com o artigo 5º, com o artigo 6º, com o artigo 7º e com o artigo 13º que precisam de ser melhoradas ao nível da transposição. Aliás, o próprio relatório aponta, em conclusões gerais para todos os Estados-membros, a necessidade desta diretiva também ser melhorada. E aponta algumas áreas, soluções, para que, no sentido da própria diretiva ser melhorada, como seja, por exemplo, uma efetiva implementação da diretiva, dado que em alguns Estados-membros existem algumas lacunas e no nosso estão identificadas. Tenho a dizer que quando a Comissão começou este trabalho em 17 Estados-membros, talvez são 17, não estavam sequer a cumprir a transposição desta diretiva e depois foi arquivado porque, entretanto, começaram a cumprir a transposição dessa diretiva. As soluções também passam por alteração da própria diretiva, através de uma definição clara da qualidade e formato jurídico das convenções de acolhimento, através de uma definição mais clara da uniformização das atualizações que vêm sendo feitas, da publicação das listas de organismos de investigação e da definição de prazos para a tomada de decisão dos pedidos. Portanto, digamos que as lacunas também é apresentada uma proposta para que sejam ultrapassadas. Relativamente à opinião da deputada ou às implicações para Portugal, eu não posso efetivamente rever as implicações para Portugal e tudo o que tenha a ver com questões mais de opinião, que também não são só de opinião, são dados objetivos e muito concretos que eu coloquei no que diz respeito às implicações para Portugal. Mas posso, se isso é de facto um fator que obstaculiza a aprovação por parte do PCP do relatório, e eu acho que estes relatórios devem ter, sempre que possível, uma ampla aprovação, eu posso, não me causa transtorno nenhum, transferir essa questão para a opinião da relatora, embora considere, também é a minha opinião, que são questões objetivas. Portanto, nós termos, de facto, 44% de mulheres na investigação é um dado objetivo, não é outro, enquanto que a média europeia é 30%. E termos o número de investigadores por permilagem, tem razão, não é por percentagem, é por permilagem da população ativa que correspondia em 2009, penso que neste momento já diminuiu ligeiramente, efeitos da crise, mas era 8.2 por mil. Portanto, também é uma questão... Ok, não está especificado, mas a minha leitura também não vai a esse pormenor. faz uma análise genérica, não uma análise de pormenor. Poderia ter ido a esse pormenor, mas achei que não havia necessidade neste contexto. Mas posso perfeitamente fazer, se essas são as questões que se colocam para haver uma aprovação mais consensual, eu posso, de facto, colocar essas questões na opinião do relator, da relatora, neste caso.
Eu pergunto só ao Sr. Deputado Miguel Tiago, para orientar a votação, se o Sr. Deputado Elza Paes fizer essa deslocação, se isso determina o voto do PCP.
Sim, o PCP faz depender a sua intenção, o seu sentido de voto desta componente do relatório ser ou não ser identificada com a opinião da relatora.
E também a clarificação daqueles aspectos da aplicação da diretiva.
Esses, se a senhora deputada quiser colocá-los nas conclusões, muito bem, caso contrário, também, de certa forma, o texto faz essa apreciação. Agora, era também fazer este apelo no sentido da correção destes dados. Os 8,2 per mil em ETI, sim, que é diferente de investigadores per mil, a despesa e não o PIB, a despesa pública e privada para a ciência situa-se em 1,71% do PIB e não o PIB para a ciência, que é um lapso, pronto, e talvez também fosse útil destacar a questão de que estes números não é de investigadores, não são números referentes a investigadores, não é? São números referentes a todas as componentes da investigação e, portanto, neste caso, muito provavelmente mais de metade são bolseiros, que não são, à luz da legislação portuguesa, investigadores. Pronto, e que só 0,75% deste valor é que corresponde ao esforço público e não 1,71%. Mas isso, estando na opinião do relator, é da vontade da senhora deputada, como é óbvio.
E a senhora deputada Elza Paes aceita fazer estas ligeiras alterações no seu texto?
Sim, verei se irei ao pormenor de especificar estas questões, uma vez que é a opinião da relatora, mas aceito fazer
essa deslocação. Portanto, eu creio que está claro. Portanto, iremos votar o relatório. Creio que não podemos esperar mais tempo, pois não? Isto tem que seguir para a Comissão de Assuntos Europeus. Já estamos no limite do prazo. Não é? Portanto, vamos votar o relatório no pressuposto de que serão deslocadas algumas das partes que estão no texto principal para a opinião da relatora, como resultou deste debate que travamos.
Implicações de Portugal para a opinião da
relatora. Sim, e portanto, eu próprio farei essa verificação antes de assinar, e portanto peço que seja feita confiança à mesa, e obviamente faço confiança na senhora deputada relatora, e no diálogo em particular com o senhor deputado do PCP, que foi o interpelante, para que o relatório seja fiel à forma como vamos votar. E portanto, com estas alterações, agradeço à senhora deputada o trabalho que teve e a apresentação que fez, e vamos votar com estas alterações assim oralmente transmitidas. Não é uma forma muito adequada, mas peço a vossa compreensão. Senhoras e senhores deputados que votam contra, façam o favor de se manifestar. Senhoras e senhores deputados que se abstenham, está aprovado por unanimidade. Agradeço a todos e à senhora deputada que pode assim seguir para os seus outros afazeres. E nós, com os serviços, faremos a verificação do ajustamento do texto às alterações que foram introduzidas no final do debate. Muito obrigado. Retomamos a nossa agenda, já estão os peticionários, portanto, se não se importam, vamos dar início de imediato à audição dos peticionários, da petição que temos hoje a tratar, uma vez que já lá estão fora. E, portanto, vamos passar do que era o ponto 5 para o ponto 4.